aleluia. Volta o versículo, por favor. Volta pro 18. A gente acabou de cantar que nós somos supridos, mas o algo novo ainda tá fervendo aqui dentro. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado com o que eu vou fazer. 19. Pois estou prestes a realizar. Vejam, já comecei. Cansado de ouvir isso, mas não custa te lembrar, você está num lugar onde tudo pode acontecer. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, louvamos o teu nome pela tua fidelidade. Muito obrigado, Pai, porque tu nos abriste as portas para algo novo. Oh, Senhor, essa é uma nova estação, uma nova temporada, esse é um novo florescer de Deus nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Vamos fazer mais com menos esforço. Vamos fazer mais com menos tempo, porque algo novo se inicia na nossa vida hoje. Cantamos aqui ainda há pouco que o deserto já passou. Acabou o deserto, nós estamos vivendo algo novo, Pai. Louvamos o Teu nome por isso. Te damos graças, Pai, pela Tua fidelidade. Meus queridos, muito obrigado. Ai, pode sentar, gente. Só queria que você me fizesse um favor e virasse pro irmão do seu lado e dissesse: bem-vindo à terra de resultados extraordinários. Aleluia! Paz. Senhor da glória. Como o pastor falou, a gente não sabe lá muito bem como vai terminar isso aqui não, hein? Meu Deus, vamos lá, Senhor, me ajude. Tive a surpresa de saber que estaria ministrando, não hoje, mas nesse mês de resultados extraordinários. Fui pego meio de surpresa, porém, grato com a oportunidade que Deus está me dando para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração com vocês. E quando o pastor falou sobre resultados extraordinários, eu me peguei pensando, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar para esse povo que tanto já ouviu sobre isso? Mas eu percebi que não sou eu que tenho que falar, é o Espírito que fala através de mim. E é segurança para a gente ouvir as mesmas coisas, amém? E eu fiquei pensando, me parei meditando sobre isso, e fiquei me perguntando, meu Deus, a gente canta, a gente pula, a gente roda, dança, reage de inúmeras formas com essa palavra que nos foi dita, né? Desde o começo do ano, nós estamos no ano do mais e mais, nós estamos agora na temporada de resultados extraordinários, mas eu fiquei pensando que, parei meditando sobre isso, essas coisas, e por mais que a igreja esteja toda debaixo dessa palavra, a gente consegue perceber que existem pessoas que pegam essa palavra e decolam, e tem outras que não avançam tanto. Eu falei, meu Deus, o que que gera isso? O que que acontece para que as pessoas que recebem uma palavra tão poderosa como essa, tem uns que decolam, tem uns que avançam, crescem, e tem outros que ficam estagnados. Então, eu parei para pensar e me subiu um coração um texto, o pastor já falou isso aqui, se eu não me engano, na semana passada, e até na quinta-feira também, falou um pouco sobre isso, como quando ele veio falar sobre ofertas, que um dos pontos que pode gerar essa decolagem que as pessoas têm e algumas ficarem estagnadas é a maneira de pensar. Nós temos que renovar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Então, quanto mais exposto você fica ao natural, mais natural você se torna. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais exposto ao sobrenatural você fica, mais sobrenatural você se torna. A tua vida se manifesta dessa forma. E pensando sobre isso, eu queria que você abrisse comigo lá em Gálatas, capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Versículo 1 diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Parei para meditar nesse texto e pensei, meu Deus, que miséria de vida você ser herdeiro de uma baita de uma herança, mas ser comparado a um escravo. Irmãos, se você notar, o nível de escravidão, o camarada que ele é escravo, ele é pior do que um mendigo. Porque o mendigo tem o direito, ele tem a opção de fazer o que ele quer, acordar a hora que ele, ainda que ele não tenha onde morar, mas ele tem a opção de acordar a hora que ele quer e fazer o que ele quiser. O escravo não tem essa opção. Então, quando você se põe num estado de escravidão, você não tem o direito de fazer o que você quer. Então, meu irmão, pensa que miséria de vida. Você está debaixo de uma palavra dessa, uma palavra do algo novo, palavra de resultados extraordinários, mas você não desfrutar disso. Isso é uma coisa que eu me peguei pensando. E a palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, amém? A palavra diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Se tudo é vosso, por que a gente não está desfrutando disso tudo? Isso é uma coisa que eu me peguei... Fica tranquilo, meu irmão, que a gente vai correr e pular ainda, tá? Só que... se você não tiver um fundamento sólido da tua palavra no teu coração, esse pulo, essa correria não vai adiantar de nada. Não vai transformar a sua vida, vai ser só, tu vai só perder caloria no culto. Eu sei que isso é importante, você reagir à unção, mas sem um fundamento sólido na palavra, isso não gera uma mudança em você. Então nós temos que ter o fundamento, o ensino da palavra, para que essa reação, a manifestação do Espírito, gere resultados extraordinários, como estamos pregando aqui. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4. Vamos chegar num bom lugar, amém? Efésios capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis como os gentios andam. Como os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando você anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, o versículo 18 vai dizer a consequência disso, obscurecidos de entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo faz oração na mesma carta aos Efésios, que nós recebamos espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados à luz da palavra. Quando você anda pensando aquilo que você quer, seu entendimento fica obscurecido, mas você tem que pensar com base naquilo que a palavra diz ao teu respeito. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ser informado, você tem que saber assim, as coisas que acontecem ao seu redor para você não ser um alienado, mas você não deve ficar exposto aos jornais o tempo todo, porque quanto mais influência daquilo que você está vendo, mais aquilo vai afetar a sua vida e mais voltado para aquilo você vai ser. Então, quanto mais influência da palavra tiver na tua vida, mais da palavra você vai produzir. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. Miséria de vida, irmão, você tem uma palavra dessa, você está exposto a um ambiente desse, mas não ser transformado por ele. É complicado isso, eu me peguei pensando nisso, eu falei, meu Deus, estou cansado de ver as pessoas, não é inveja, mas é uma indignação que subiu dentro de mim. Estou cansado de ver os testemunhos de pessoas decolando, crescendo, acontecendo e avançando. Mas se essas pessoas também podem, eu também posso. Amém. A mesma palavra e o mesmo Espírito que opera na vida dessas pessoas também opera em mim. Então eu tenho o direito, eu tenho a condição de alcançar os resultados que elas alcançam e ainda maiores. Jesus disse que na terra, aqui na terra, nós faríamos obras maiores que ele fez. Então ele nos deu a condição, como igreja, como corpo de Cristo, de fazer obras maiores do que ele fez. Quando você anda pensando o que você quer e não o que a Bíblia ordena, o resultado disso é o seu entendimento obscurecido. Você se torna alheio à vida de Deus por causa da ignorância de uma mente obscurecida. É por isso que Romanos 12, 2 vai dizer para você renovar a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem o entendimento renovado diante da palavra, ou mediante a palavra, você não consegue experimentar essa vontade de Deus. É complicado uma vida dessa, onde você vê as pessoas avançando, crescendo, obtendo resultados extraordinários, e você estagnado no canto, sendo que você tem as mesmas condições que essas pessoas também têm. O que difere uma coisa da outra? Nós recebemos, quantos creem que nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus? Segundo aos Coríntios 5, 17 vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação, dependendo da versão, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por que nós não estamos vivendo esse novo, se tudo já se fez novo? Isso é uma coisa que eu me peguei me perguntando e meditando essa semana, quando eu tive ciência de que ia ministrar, mas não só por isso, mas eu já vinha meditando sobre isso há algum tempo, porque eu estou cansado, irmãos, de ver os testemunhos dos outros, eu quero viver os meus testemunhos. Eu quero viver as minhas experiências. As pessoas falam, nós estamos estudando sobre o tema de prosperidade, esse é um ponto muito importante para a prosperidade, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, assim como os caminhos dele são mais altos. Só que, isso está na antiga aliança, está lá em Isaías, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, mas é por esse motivo que ele te deu a mente de Cristo. Não só para você se tornar mais inteligente, mas você pensar da maneira que ele pensa, e mediante isso você agir como Cristo agiria aqui na terra. O irmão Kenneth Hagin diz o seguinte: quando você pensa errado, você vai crer errado. Sua crença errada vai gerar uma fala errada. Uma fala errada vai gerar uma atitude errada. E uma atitude errada vai gerar um resultado errado. O contrário também é verdadeiro. O contrário também funciona. Quando você pensa de acordo com a palavra, você vai crer certo. Quando você crer certo, consequentemente você vai falar certo. Quando você fala certo, você vai agir certo. E quando tu age certo, você vai ter o resultado daquilo que você age. Essa, digamos assim, a fórmula de prosperidade já está na Bíblia há muito tempo. Se você parar para ler Josué 1:8, Deus vai dizer o seguinte: não cesses de falar esse livro da lei. Quando você fala, imagens são geradas dentro de você. Antes, medita nele dia e noite. Quando você continuamente fala a palavra de Deus, essas imagens são geradas dentro de você, você vai meditar naquilo. Consequentemente, com a sua fala e a meditação, você vai agir conforme aquilo. Então, o restante do texto vai dizer, então, farás prosperar o seu caminho. Quem faz o seu caminho prosperar é você. A condição já lhe foi dada, mas cabe você fazer alguma coisa. Então, você vai fazer prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Sucesso, não tem, dinheiro está envolvido com isso, mas muitas vezes quando a gente ouve falar sobre prosperidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dinheiro, 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 dinheiro. Mas existe um texto que eu gosto muito, que está lá em Gênesis 39, versículo 2, que vai dizer o seguinte: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Deixa eu tentar resumir um pouco a história para você. Nesse trecho da Bíblia, José já foi vendido pelos seus irmãos, foi comprado por Potifar. Nesse tempo, ele era um escravo. Como eu falei anteriormente, escravo não tem o direito de fazer o que quer. Nessa condição, ele estava pior que um mendigo. Agora, deixa eu te perguntar, quantos já viram um escravo com dinheiro aqui? Ainda que o dinheiro tenha a ver com a prosperidade, ele é uma parcela dela, prosperidade não é só dinheiro. Primeiro que prosperidade não é ter, é ser. É uma condição que Deus colocou em você. Deus te fez próspero. E porque você é, você vai ter. A tua natureza foi mudada, a tua condição foi mudada. Você não é mais um pobre, miserável, cego e nu, pecador. Não, acabou isso. A gente já acabou de citar que quando você está em Cristo, você é uma nova criação. Ou seja, a sua raiz, aquilo que estava de errado com você por conta do pecado e da queda de Adão foi mudado. Você recebeu o Espírito Santo habitando dentro de você, recebeu uma nova natureza, uma natureza de sucesso. Se desde a antiga aliança, Deus vai dizer que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Tu nasceu para ser cabeça, meu irmão, e não o resto de Satanás. Não deixa Satanás colocar essa mentira no inferno na tua mente que você não nasceu para nada. Você nasceu para dar certo. Só que você precisa mudar a sua mentalidade para que você possa desfrutar disso. Você, 3 João 2 vai dizer: amado, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quando a tua alma é próspera, quando a tua alma é voltada para a palavra, aquilo que a palavra diz vai se manifestar na sua vida. Porque você já tem a sua natureza mudada, você já está moldando a sua mente em linha com aquilo que a palavra diz, então você está se colocando na condição de manifestar aquilo que a palavra diz a teu respeito. Só que você precisa ter ciência disso. Se você só tem ciência daquilo que está passando no mundo, o resultado é do mundo que você vai ter. Mas se você tiver ciência daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, é isso que você vai receber. Abre lá comigo rapidinho, por favor, em Provérbios 26:4. Provérbios capítulo 26, versículo 4. Eu vou ler aqui para a gente não perder muito tempo. Diz o seguinte: não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Esse texto me diz que se você responder de acordo com o que o mundo responde, você vai colher o resultado do mundo. Agora, quando você responde de acordo com o que a palavra de Deus diz, o resultado da palavra se manifesta para você. Prosperidade, querido. Eu lendo de acordo com as escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a prosperidade de Deus, ela se manifesta quando Deus está do teu lado. A gente acabou de citar que o Senhor era com José, por isso ele veio a ser. Conte quem é que Deus é com você. Então a condição de prosperar já está aí. E quando Deus é com você, não tem cão dos infernos que pode se meter contigo. Não tem condição, irmão. Muita gente pensa que quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de dinheiro, só está falando de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. O pastor Humberto fala uma coisa interessante: quando a gente fica pensando errado, a gente tem mentalidade pato. Quando fala sobre o dinheiro, tu fica pensando, quém, quém, quém. Eu sou rico? Quém. Claro que não, gente. A palavra de Deus diz que você é rico. Você é rico, ponto. Cristo já te fez rico através de sacrifício na cruz. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Não ter uma mentalidade de pato, mas ter uma mentalidade de águia. Deuteronômio 32:11 vai dizer que como a águia desperta a sua ninhada. Deus está despertando algumas águias hoje aqui? Nós estamos desfrutando de algo novo, irmãos. Então Deus está sacudindo o ninho para te colocar em voos altos essa noite. Deus está deixou a condição dada para você prosperar em tudo aquilo que você fizer. Irmãos, nós não temos o direito de pensar o que nós queremos. Nós devemos pensar aquilo que a palavra de Deus diz. Para você colher os resultados da palavra, tu tem que pensar de acordo com a palavra. Filipenses 4:8 vai dizer: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que que se enquadra nessas características todas? A palavra. Então, quanto mais encharcado da palavra você tiver, mais sua mentalidade será mudada. Romanos capítulo 8, versículo 5. Abre lá, por favor. Fica tranquilo, meu irmão. Eu sei que você quer o calabachê, eu sei que você quer saltar, voar, botar a cadeira pro alto aqui, e a gente vai fazer isso. Mas o que Deus colocou no meu coração é botar um fundamento sólido dentro de você, ou acrescentar um pouco mais do fundamento que você já tem recebido aqui. Você está se expondo a um ambiente onde a palavra de Deus é ministrada, é pregada, para que você alcance resultados extraordinários. Você já foi colocado numa terra de resultados extraordinários, você precisa desfrutar disso. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam e pensam das coisas da carne, mas Eu gosto quando vem esses mais na Bíblia. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. João 10:10 vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Cristo vai dizer: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Na versão amplificada diz: ao máximo até transbordar. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Quando você cogita para as coisas da carne, amigo, você está indo contra Deus, irmãos. Querido, pelo amor de Deus, as pessoas pensam que Deus não está envolvido nessa questão de prosperidade, que você avance e cresça. As pessoas muita gente vê isso como um problema, mas eu me pergunto, pastor Humberto, cansa de perguntar isso. Se Deus vai ter problema, meu irmão, para quem vai ser a tua solução? Se Deus está contra a tua prosperidade, por que tu ainda trabalha? Porque agindo Deus, quem impedirá? Não tem propósito. Se Deus está contra a tua prosperidade, eu não estou dizendo aqui para tu largar teu emprego, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas se você crê que Deus é contra a tua prosperidade, você trabalhar não vai adiantar de nada. Mas quando você crê que Deus trabalha em seu favor e o teu trabalho é uma das fontes que Deus provê sobre a tua vida, aquilo que você recebe hoje vai multiplicar, porque Deus trabalha em seu favor, você opera sobre a bênção do extraordinário. Gálatas 3:13 vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo não foi pendurado no madeiro para você viver uma vida miserável, meu irmão. Cristo foi pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão repousasse sobre ti. Então, tudo aquilo que Abraão desfrutou, você também tem direito. Gênesis 12 vai dizer que apareceu o Senhor Abraão, e você já sabe disso, Gênesis 1, 2. No capítulo 13 de Gênesis vai dizer, no versículo 2, era Abraão muito rico. Eu te pergunto, bastou apenas um capítulo na vida de Abraão depois que Deus apareceu para ele se tornar muito rico? Quantos capítulos vão fazer na sua? A riqueza já está manifesta para nós. A riqueza já está disponível para nós. Torná-la manifesta é um trabalho nosso através da renovação da nossa mente. Porque quando você renova a sua mente, você se habilita a receber aquilo que Deus tem para você. Porque você não vai se lambuzar quando aquilo chegar para a sua mão. Você vai entender que, como 2 Coríntios 9, 11 vai dizer, que você vai enriquecer em tudo para toda a generosidade. Você sabe que não é só para você. Você não vai ser represa, tu vai virar um rio. E vai abençoar outras pessoas, vai favorecer outras pessoas da mesma forma que tu foste favorecido. Amém? Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quantos creem que o Espírito de Deus habita dentro de você? Então você não pode ter um resultado como o mundo tem. Romanos 12, versículo 2, eu vou ler aqui na versão NVT, diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa Deus mudar a tua mente, meu irmão. Deixa Deus mudar a tua mentalidade. A palavra diz em Gênesis 13 ainda, quando Ló se apartou de Abraão, ele escolheu um lado direito, Abraão foi para a esquerda. Deus disse para ele: olha, toda essa terra é tudo teu. A palavra Ló significa coberto, o véu. Quando o véu foi afastado de Abraão, ele teve a possibilidade de ver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Então, quando você renova sua mente de acordo com a palavra, o véu é tirado de você. Espírito de sabedoria e de revelação vem para a sua vida, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem a teu respeito. Irmão, você não precisa ficar com medo de ganhar dinheiro, não. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Algumas pessoas pensam: se eu começar a ganhar dinheiro, eu posso me desviar. Se o diabo soubesse que tu se desviava, ele aumentava teu salário todo mês. Mas quando sabem aqui que é melhor o dinheiro na tua mão do que na mão das pessoas que estão fazendo coisas erradas lá fora? Porque você sabe o que vai fazer com o dinheiro. E ainda que não saiba, tu tem quem sabe dentro de você. Você não precisa ter medo disso, meu irmão. Pode ficar tranquilo que tuas mãos vão movimentar quantias muito altas. Mas não é só para você se lambuzar, meu irmão. Deus quer que você tenha vida, vida em abundância, desfruta de tudo que Ele tem disponível para você. Boas casas, bons carros. Se Ele não quisesse isso, Ele não deixava o caminho na Bíblia. Até para avião tem caminho para, se você quiser crer, também tem. Está em Eclesiastes 10:20, só ir lá ver. Até para avião tem condição. Mas você precisa mudar a tua mentalidade, porque para manter os custos de um avião não é nada barato. Mas quando você muda a sua mentalidade, você tem fé o suficiente no teu coração para quê? Para o que quer que seja. Deus te deu essa condição. Ele te deu a palavra, Ele te deu um manual para que você possa viver da forma que Cristo viveu aqui na terra, operar da mesma forma que Ele operou aqui na terra e fazer obras ainda maiores. Então nós precisamos renovar a nossa mente de acordo com a palavra para que nós possamos experimentar de fato esse algo novo que está disponível para nós. Você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você condicionar a sua mente em linha com a palavra de Deus. Como mudar a sua maneira de pensar? A porta dos nossos pensamentos são os nossos ouvidos e olhos. O que você está se expondo? Aquilo que você se expõe vai determinar aquilo que você vai produzir. Se você se expõe aos noticiários, a tudo aquilo que a mídia vem dizendo ao teu respeito, ou aquilo que está acontecendo no mundo, perdão, crise, doença, Covid, Omicron, Mulhercron, seja lá o que for que a mídia esteja falando, você só vai falar com relação a isso, você vai ter os resultados disso na sua vida. Agora, se você se expõe à palavra, aquilo que a palavra diz a seu respeito, o resultado da palavra é certo. Irmão, se você não quer prosperar na sua vida, você não deve ser crente. Porque a partir do momento que você passou a ser crente, ter Deus habitando dentro de você e Deus contigo, a prosperidade é inevitável. Não tem para onde você correr. A partir do momento em que Deus chega na sua vida, a prosperidade vai chegar. Só que você precisa desfrutar dessa plenitude. Como? Renovando a sua mentalidade. O que estamos nos expondo vai determinar o tipo de pensamento que produzimos. Para quebrar um padrão de pensamento errado, é necessário uso de repetição, convicção e meditação. Por isso que você precisa confessar e meditar repetidamente a palavra de Deus, para que ela gere uma convicção em nosso coração e rompermos com esses pensamentos errados. A Bíblia diz que, em Romanos 4:21, se eu não me engano, que estando Abraão plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Essa palavra plenamente me faz entender que se existe uma medida plena, existe uma medida parcial e uma medida nenhuma, e nenhuma medida. Então como é que foi gerada essa convicção? Confissão. Abraão foi confessando, olhando para as estrelas do céu, para a areia da praia, da forma que Deus falou, assim será a sua descendência. Ele foi olhando e foi se fortalecendo, não só Abraão, como Sara também. O apóstolo Sérgio disse uma vez, quando ele veio aqui, se um milagre é para o casal, os dois têm que crer. Então, eles, como um casal, tiveram que ter sua mentalidade renovada para isso. Pode durar o tempo que for. No caso, Abraão durou 25 anos para Isaac chegar, mas chegou. Chegou. Não importa. Quanto mais o tempo foi passando, mais a condição natural de Abraão foi piorando, mais a graça de Deus se tornou potente com aquilo que ele prometeu para fazer. Tu imagina, meu irmão, um camarada de 100 anos gerar um filho. Naturalmente falando, isso é impossível, mas através do sobrenatural você pode fazer todas as coisas. Então ele foi confessando, e convicção foi gerada no seu coração. Convicção foi gerada, convicção foi crescendo e ele se tornou plenamente convicto. Quando a medida plena se manifesta, aquilo que você está crendo, você consegue puxar com convicção, sem nada te fazer duvidar aquilo que você está crendo pela fé. A palavra diz que você não deve duvidar no seu coração. Sua mente vai viajar muitas vezes naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Mas você não vive pelo que pensa, vê ou sente, você vive pela fé. Você vive de acordo com aquilo que Deus diz com relação a você. Colossenses 3:2 vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você morreu, o diabo não tem o poder de te matar, porque tu já está morto. O diabo não tem o poder de tocar na sua vida, porque você está oculto em Deus. Para ele tocar em você, ele tem que passar por Deus, e de Deus ninguém passa. Não tem condição de o diabo passar de Deus. Não tem. Jesus vai dizer em Lucas 10:19: eu vi Satanás cair como um relâmpago. Tu já viu um relâmpago passando a velocidade que ele passa? Então, foi isso aqui que Deus fez, ó. Satanás caiu na terra. Satanás não tem poder na sua vida. O único território que ele vai tentar se andar na sua vida é na sua mente, se você deixar. Se você permitir, se você tentar lutar com Satanás no terreno natural, ele vai te vencer. Mas se você se voltar para o sobrenatural através da fé e da palavra de Deus, não tem quem te segure. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tua mente deve estar permeada com a palavra de Deus. E quando você pensa de acordo com a palavra, Provérbios 23:7 vai dizer: quando você imagina em sua alma, assim você é. Então você deve mudar a sua maneira de pensar, você deve pensar grande, você deve se ver grande. Você deve se ver fazendo coisas que você não se imaginava fazer, mas força isso. Você consegue controlar aquilo que você pensa através das palavras. Se eu disser para você pensar no seu quarto agora, ele acabou de vir na tua mente. Como eu falei anteriormente, as palavras são geradas, geram imagem dentro de você. Então, quando você confessa aquilo que é certo, aquilo que a palavra diz a teu respeito, uma imagem certa vai ser gerada dentro de você. E através dessa imagem, você vai rumar em direção àquilo. A maturidade, meus irmãos, quando você amadurece, quando você desenvolve seu padrão de pensamento, sua mentalidade, maturidade chega para que você consiga receber aquilo que Deus tem para você. Deus não vai derramar coisas sobre sua vida se ele vê que você não tem maturidade para receber isso. Quantos aqui entendem que Deus é mais sábio que você? Dantas, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos Nicole tem? Só para te dar um exemplo aqui. 4 anos, vamos lá. Suponhamos que Dantas seja um empresário multimilionário. Recebe aí. E no aniversário de 5 anos de Nicole, ele ainda que ele tenha condição, tenha o dinheiro para isso, ele deseja dar um carro para Nicole. Seria prudente da parte dele fazer isso? Por quê? Porque ela não está habilitada e nem tem maturidade para tal. Talvez muitas coisas daquilo que você está crendo não tenha chegado porque você não se colocou no nível de maturidade para receber isso. Deus não vai te dar algo para fazer você sucumbir em relação a isso, porque isso vai gerar vergonha. E a palavra de Deus diz que em lugar da vossa vergonha, você vai ter dupla honra. Por que essa dupla honra? Porque além de Deus tirar a tua vergonha, tu tem a habilidade de tirar a vergonha dos outros. Você tem a capacidade, meu querido, de alcançar resultados extraordinários. Só que você precisa se colocar numa posição para isso. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:11: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como sentia como menino e pensava como menino. Quando chegou a ser homem, maturidade chegou, ele desistiu das coisas de menino. Nós precisamos chegar ao ponto da meninice da nossa vida ter deixada de lado, para que nós alcancemos a maturidade necessária para pegar as coisas da prateleira de cima. Porque quando você não alcança, muitas vezes a criança ela fica chorando: eu quero, eu quero, eu quero. Mas quando você é adulto, quando você é maduro o suficiente, tem altura, você vai lá e pega. Deus tem muitas coisas na prateleira de cima para você, só que você tem que ter altura o suficiente para pegar. Como tu pega? Falando. Provérbios 18:21, se eu não me engano, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza como de seu fruto, essa palavra poder significa mão. Então, quando você confessa aquilo que é certo, a mão da tua língua, a mão da fé, vai puxando aquilo que você precisa pegar. Quando você se põe numa posição de maturidade, tu vai pegar da prateleira de cima. Porque você não precisa vai ficar chorando: Deus, me dá, sendo que ele já te deu. Você já alcançou um nível de maturidade suficiente para você encontrar a promessa na palavra e pegar ela pela fé. Quando você confessa, aquilo vai sendo manifestado para você, vai gerando convicção dentro de você. E a convicção traz possessão. Amém? Para vivermos resultados extraordinários, devemos renovar a nossa mente para pensarmos da mesma forma que Deus pensa, pois temos a mente de Cristo. Quando mudamos nossa estrutura de pensamentos, essa mudança interna irá se materializar externamente. Pastor Edilson de Lira disse isso aqui que eu vou falar agora: nenhuma mudança do lado de fora é duradoura se não for reflexo de mudanças interiores. Eu vejo algumas pessoas lá Eu não estou julgando, eu estou contando, vou contar um fato. Eu vejo algumas pessoas no bairro onde eu moro, que eu conheço a história de algumas, eu sei como algumas pessoas eram, e elas vão partem para a igreja. Eu não estou falando mal, estou falando o que acontece. E rapidamente elas põem o uniforme de crente. Não precisa citar que tu sabe qual é o uniforme. Só que, meu irmão, eu já cansei de ver isso várias vezes. Não dá 2 meses, eles voltaram para aquilo que eram. Porque apenas foi uma mudança externa. Quando a mudança é apenas externa, não tem efeito duradouro. Mas quando a palavra de Deus e Cristo te transforma de dentro para fora, não tem quem te segure, meu irmão. Os resultados vão ser permanentes, vão ser duradouros. Da última vez que eu ministrei, eu citei sobre um livro, Segredos da Mente Milionária, e eu peguei um trechinho daquilo que o autor fala. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, não tem como ser mais Bíblia do que isso aqui. O que está debaixo da terra cria o que está em cima dela. O invisível produz o visível. O que, que significa isso? Significa que, se você quiser mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como ter mais Bíblia do que isso aqui. Mas quantos creem que a tua natureza já foi mudada? Quantos creem que aquilo que era invisível, que havia de errado em você, já foi mudado? Então a condição de mudar o que está do lado de fora já está dentro de você. A condição de você desfrutar de resultados extraordinários já te foi dada. Segundo aos Coríntios 5,17, vai dizer que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquilo que está por dentro vai alterar aquilo que está por fora. Tua natureza já foi mudada, então você tem o poder para alcançar resultados extraordinários. A Bíblia vai dizer no Salmo 92,12 que o justo florescerá como a palmeira. Isso não quer dizer, primeiro, que você tem que ser palmeirense, não estou dizendo isso. E a Bíblia também não diz que você é uma palmeira, mas que você florescerá como. E eu fiquei pensando sobre isso e eu dei uma estudada em alguns tipos de palmeiras, que tem algumas palmeiras que têm habilidade para florescer no deserto. Isso me faz entender que você tem habilidade para florescer onde ninguém mais floresce. Por que isso? Porque essas palmeiras que florescem no deserto, elas têm raízes profundas e tiram alga do fundo. Ou seja, por mais que esteja desértico do lado de fora, o recurso dela vem de dentro. Da mesma forma que você, por mais que o couro esteja comendo lá de fora, a tua fonte é por dentro. Você tira os recursos, você tira as suas fontes de dentro. A Bíblia diz, do seu interior fluirão os rios de água viva. É de dentro para fora que a mudança acontece. Por mais que esteja tudo errado do lado de fora, você vai continuar florescendo, porque o seu recurso é de dentro. Um homem próspero é um homem que não depende do dinheiro para ficar por cima, porque onde ele coloca a mão funciona. Como eu já falei, você nasceu para ser cabeça, querido, não resto de Satanás. Você foi feito para estar por cima e não por baixo. Desde a antiga aliança é assim, tu imagina na nova. A Bíblia diz que nós estamos estabelecidos em uma aliança com melhores e superiores promessas. Então, tudo aquilo de promessa que está descrito na antiga aliança, tu tem direito de desfrutar uma coisa superior, no mínimo dobrado. Agora eu quero que você abra comigo lá, por favor. Gênesis 39. Deus me defenda, Jesus. Gênesis capítulo 39. Rapaz. Versículo 1 diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham vendido para levado para lá. Versículo 2: O Senhor era com José. O Senhor era com Rodrigo. O Senhor era com Gilson. O Senhor é com Márcio. O Senhor é contigo. E por isso você vem a ser um homem e uma mulher próspera. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 4. Logrou José mercê, ou alcançou favor. Quando tu é, a Bíblia diz no Salmo 5,12 que o Senhor abençoa o justo, de favor o cerca como escudo. A gente cansa de cantar aqui, por causa do favor de Deus, chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por quê? Por causa do favor. A gente sabe que a bênção, ou você ser abençoado, é você ser, a palavra da moda agora, você ser empoderado por Deus para prosperar. Todo mundo crê nisso? Se a bênção é o empoderamento para prosperar, o que é o favor? O favor são as oportunidades para que essa prosperidade aconteça na sua vida. A Bíblia diz que você é abençoado na cidade, no campo, ao entrar e ao sair. Ou seja, em qualquer lugar que você botar a planta do teu pé, você é abençoado. Você é altamente favorecido. Você desfruta do favor divino na sua vida. Oh, meu Deus. 2 Coríntios 5:21 vai dizer o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantos creem que são justiça de Deus aqui? Mediante isso, eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Isaías 32. Isaías capítulo 32. Vai chegar num bom lugar, amém? Versículo 14 diz o seguinte: o palácio será abandonado, a cidade populosa será deserta, Oféu e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Versículo 15, é aí onde eu quero chegar. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quantos creem que o Espírito Santo já foi derramado? Então, esse então você entra na jogada. A gente acabou de cantar que o deserto acabou. Então o deserto se tornará em pomar. Essa palavra pomar no original significa campo fértil. E eu carinhosamente batizei de terra de resultados extraordinários. Quando o Espírito Santo foi derramado dentro de você, ele abriu a porta e disse: meu filho, bem-vindo à terra de resultados extraordinários. O pomar será tido por bosque. Perdão, então o deserto se tornará em pomar. O deserto que você achou que estava passando acaba hoje. E o pomar será tido por bosque. O juízo morará no deserto, mas a justiça, quantos são justiça de Deus aqui? A justiça morará no campo fértil. Você habita na terra de resultados extraordinários. Gênesis 17 vai dizer o seguinte: farei uma aliança, versículo 2, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Multiplicação extraordinária começa a operar na tua vida a partir de hoje. Porque você pode desfrutar dos mesmos resultados que Abraão teve, porque a bênção de Abraão está sobre você. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra e lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. Você tem a habilidade de produzir frutos extraordinários. Fecundo significa produzir muitos frutos, você dá frutos, porque você está conectado na videira, você tem a condição de produzir frutos extraordinários. Jesus amado, Malaquias 3:10 vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja abundância na minha casa. Provai-me nisso, se eu não derramar da janela dos céus bênção sem medida, bênção tal que você não tem onde guardar. Isso é um resultado extraordinário. Geralmente, para você desfrutar, normalmente eu vejo aqui algumas passagens da Bíblia, para você desfrutar de resultados extraordinários, vai requerer uma ação de sua parte, geralmente uma oferta. Na multiplicação dos pães, a oferta foi o pão, 5 pães e 2 peixes para quase mais de 20 mil pessoas. Isso não é um resultado extraordinário? Uma pequena semente com alguém abençoado, resultados extraordinários começam a acontecer. Se você ler lá as passagens, vai dizer que o rei Jesus recebeu aqueles pães e os abençoou. A bênção produz resultados extraordinários. A bênção acaba com a esterilidade. Porque você vai ser fecundo. Oh, meu Deus. Esse, eu quero que você vá lá comigo, por favor. Essa é uma passagem que eu li, não é tão conhecida assim, não é tão falada, mas a Bíblia já é conhecida há mais de milhares de anos, não é tão citada, mas quando eu li essa passagem, isso me chamou a atenção, e eu quero que você vá lá comigo, em Rute, capítulo 2, abra lá, por favor. Tá antes de 1 Samuel, tá? Para facilitar. Rute, capítulo 2. Contextualizar, Ruth era nora de Noemi. Noemi tinha uma outra nora que eu não me lembro agora o nome. Só que Noemi teve o seu marido e o seu filho, eles morreram. Então ficaram só as três. Em um determinado momento, por conta da morte dos maridos delas, a Noemi aconselhou Ruth e sua outra nora a voltarem à sua terra e seguirem com a vida. Uma outra nora voltou e Ruth continuou com Noemi. Ela disse, para onde fores, eu vou, teu Deus será o meu Deus. E elas continuaram juntas. E o capítulo 2 vai dizer o seguinte. Ruth aqui estava no estado de mendicância, tá, irmão? Só para você entender um pouquinho. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, versículo 1, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. A sequência do texto vai dizer o seguinte, ela disse, vai minha filha, ela se foi, chegou ao campo e apanhava ao pó os segadores. Essa expressão que me chamou a atenção, por casualidade. Se você depois quiser ver, eu escrevi na minha Bíblia aqui, Deus entrou em cena. Por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Irmão, sabe o que significa Boaz? No original significa rapidez. Por uma casualidade divina, ela entrou na terra da rapidez. E se você parar para ler o capítulo, em 30 dias, ela saiu de mendiga para dona das terras. Isso é um resultado extraordinário. Aí eu te pergunto, quem sabe, por uma casualidade, tu não entre na terra de rapidez hoje e você alcance o resultado extraordinário que você está crendo? Recebe aí, varão. Queria chamar o ministério de música aqui em cima, por favor. Vai começar a correria agora. Resultados extraordinários. Por favor, bota aqui para mim Isaías 54, versículo 2, por gentileza. Isaías capítulo 54, versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda o todo da tua habitação e não impeças. Não impeça de Deus te alargar. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Próximo, por favor. Porque transbordarás. porque transbordarás. Transbordarás para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Para a direita e... Irmão, você vai transbordar. No algo novo, na terra de resultados extraordinários, você vai transbordar. Porque não é só para você, é para aqueles que estão ao seu redor. Se você parar para analisar, Gênesis 2 vai dizer a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Logo em seguida você vai ver que Ló foi com ele. O que Ló era de Abraão? Sobrinho, parente. Ló não tinha que estar nessa jogada, mas mesmo não tendo que estar, ele foi abençoado por conta de Abraão. As pessoas que estão ao seu redor vão desfrutar da bênção que opera na sua vida, porque você vai transbordar, meu irmão. Vai transbordar para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, e generosamente você vai dar para o próximo. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que povoem as cidades assoladas. Próximo, por favor. Não temas, porque você não será envergonhada em lugar da vossa vergonha. Dupla honra. Em lugar da vossa afronta, colhereis o dobro. Porque não sofrerás humilhação. Toda humilhação acaba hoje. O diabo não tem o direito de humilhar você quando você é filho do Deus Todo-Poderoso. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Toda a vergonha que o inferno tentou infligir sobre a sua vida, ela cai por terra hoje. Em lugar da vergonha, você vai ter dupla honra. Deus vai limpar a tua vergonha, você vai limpar a vergonha dos outros. Através dos recursos que vão chegar na sua vida, você vai tirar lágrimas da vida de pessoas. Você vai acabar com dívidas de pessoas. Você vai semear abundantemente. Você vai transformar.